É quase assustador pensar naquele cenário onde uma marca decide investir, sei lá, R$ 500.000 numa campanha com uma grande personalidade da internet.
Nossa, sim, é muito dinheiro.
Exato. Aquela pessoa que acumula uns 10 milhões de seguidores, sabe? E aí a marca descobre, meses depois, que um criador de conteúdo local, ali com os seus modestos 5 mil seguidores, poderia ter gerado o triplo das vendas.
E por uma fração ínfima desse custo, né?
Pois é. Durante anos, o mercado operou sob essa ilusão de que alcance era sinônimo automático de resultado.
A velha métrica de vaidade.
Isso. Historicamente, se criou essa imagem de que contratar um influenciador era quase um jogo de adivinhação. A estratégia era, basicamente, montar algumas caixas cheias de brindes.
Mandar os mimos e cruzar os dedos.
Brim por aí. Cruzar os dedos, olhar para um número gigantesco ali no perfil e esperar que, por algum milagre do algoritmo, as vendas simplesmente disparassem.
É, mas essa é a falácia clássica que moldou todo o início da economia de influência, sabe? É tratar a atenção humana como se fosse um bilhete de loteria.
Perfeito.
Porque quando o investimento é baseado só no tamanho do holofote, tipo, sem nenhuma arquitetura de dados por trás, o que a gente tem é a definição exata de um grande desperdício de orçamento.
Com certeza.
É uma aposta feita completamente no escuro. Fica baseada muito mais no ego da marca de querer aparecer para o maior número de pessoas, em vez de aparecer para as pessoas certas.
Faz todo sentido. Mas a nossa investigação de hoje promete derrubar completamente esse castelo de cartas. Nós estamos debruçados sobre um material que é extremamente denso e revelador, lá da HDP Brasil.
Um material excelente, por sinal.
Sim, de autoria do Felipe Alves. E o artigo traz uma premissa que, de início, soa muito contraintuitiva para muita gente. O texto crava, sem meias palavras, que o marketing de influência deixou de ser esse envio de mimos aleatório.
Totalmente.
Ele se tornou um canal de mídia rigoroso que exige, tipo, a mesma matemática e a mesma precisão de uma campanha de anúncios pagos convencionais. E o grande choque inicial desse documento é justamente este. O número absoluto de seguidores é, na real, uma das métricas menos importantes na hora de prever resultados comerciais.
É uma quebra de paradigma enorme.
Ok, vamos desempacotar isso. A nossa missão neste mergulho é decodificar o passo a passo exato de como o mercado mais sofisticado está escolhendo, contratando, legalizando e medindo esses influenciadores. A ideia é entender como a indústria transforma aquelas curtidas passageiras em receita mensurável.
E olha, essa mudança de paradigma é vital para a sobrevivência das marcas no ambiente digital de hoje em dia.
Sem dúvida.
Porque o que o material da HDP Brasil estabelece desde a primeira linha é que o foco da análise crítica não pode estar em quem aparece nas colunas de fofoca, sabe?
Sim, ou em quem tem o maior fã-clube.
Exato. A engenharia do sucesso está em como a estratégia é estruturada nos bastidores. O método simplesmente substitui a intuição agora.
Deixa de ser achismo.
Exatamente. É sobre o critério científico de seleção, a blindagem do contrato e, claro, a precisão da métrica. Porque não é sobre a fama pela fama, entende? É sobre construir um canal de aquisição de clientes que seja previsível e que dê para escalar.
E para que seja possível tratar essa influência como uma mídia de performance real, a lógica dita que o primeiro passo é, bom, saber comprar o espaço correto.
Saber onde investir.
E é bem aqui que o artigo desconstrói as categorias clássicas. Porque muito se fala sobre a hierarquia da influência, né? Tem os nano-influenciadores, que possuem aquela base pequena, bem regional ou muito focada num assunto específico.
Um nicho bem fechado.
Isso. Aí tem os micro-influenciadores, que já têm um volume um pouquinho maior, mas que ainda cultivam uma relação ali de comunidade bem vibrante. Até chegarmos aos macro-influenciadores e às celebridades tradicionais que arrastam milhões.
Aqueles nomes
É.
gigantescos.
E a tendência instintiva de qualquer empresa com um bom dinheiro em caixa é mirar no topo dessa pirâmide. Mas o material aponta o exato oposto.
Sim, é muito interessante isso.
Porque, para negócios locais ou de nicho, investir em nano e micro-influenciadores costuma entregar resultados financeiros, assim, absurdamente superiores. Eu fico impressionado com isso. Como a matemática fecha a favor de quem tem menos audiência.
O fascinante aqui é a mecânica psicológica por trás desse vínculo. Porque não se trata só de alcançar pessoas, mas de como a mensagem é recebida lá na ponta.
A qualidade dessa recepção.
Exato. O artigo da EdTP Brasil explica que a recomendação de um nano-influenciador ela é processada no cérebro do consumidor de um jeito muito semelhante à indicação de um amigo próximo ou de um vizinho, sabe?
Nossa, faz todo sentido.
Tem uma intimidade embutida ali. Quando uma super celebridade mostra um creme para o rosto, o público sabe intrinsecamente que aquilo é uma transação comercial em larga escala.
É um comercial de TV na tela do celular.
Basicamente isso, mas quando uma criadora local, que responde a todos os comentários, que mostra a rotina ali no mesmo bairro que a sua audiência...
Sim, que tá ali no dia a dia.
Isso, quando ela recomenda o mesmo creme, a barreira do cinismo simplesmente cai. O peso da confiança é muito maior.
E isso se reflete diretamente na aderência, né? É como aquela analogia do outdoor. Comprar uma postagem de um influenciador gigante para vender um serviço que só atende uma região específica. Tipo, é como comprar um outdoor caríssimo na rodovia mais movimentada do país para tentar vender um pão artesanal que só tem entrega num único bairro.
É o exemplo perfeito de queimar dinheiro.
Vai ser visto por milhões de pessoas. Vai. Mas 99% dessas pessoas não podem consumir o produto. É um desperdício. Já o perfil menor garante que o público atingido está dentro da zona de conversão.
Exatamente. A aderência do público é o critério de ouro que a fonte lista. Isso significa cruzar dados frios mesmo.
Sair um pouco de emoção.
Total. A faixa etária, o gênero e, tipo, crucialmente, a cidade dos seguidores. Tudo isso precisa bater como uma luva com o perfil do cliente ideal da marca.
Claro.
Um criador ali com 5 mil seguidores, cuja base mora no mesmo código postal da empresa, tem um valor de conversão infinitamente mais alto do que um perfil com 100 mil seguidores que estão espalhados por todo o território nacional. E além da demografia, o artigo aprofunda bastante na mecânica do engajamento.
Sim, e é muito bom frisar a palavra real quando a gente fala de engajamento hoje em dia, porque o mercado está cheio de ilusões.
Nossa, nem me fale.
Fazendas de cliques.
Pois é, o texto alerta muito para irmos muito além de simplesmente dividir aquele número de curtidas pelo número de seguidores. A análise precisa focar na qualidade das conversas.
Uhum, no que as pessoas estão realmente dizendo.
Exato. Porque tem uma enorme diferença entre uma seção de comentários que está cheia de emojis de palminhas ou frases genéricas, tipo, linda foto...
Que são os sinais clássicos de robôs. Isso, robôs ou engajamento comprado. E comparar isso com uma seção onde as pessoas estão genuinamente debatendo o assunto do vídeo, fazendo perguntas reais sobre o produto, marcando conhecidos...
E esse nível de diálogo demonstra que tem uma comunidade ativa ali, né? Não é só uma plateia passiva assistindo. E isso nos leva a um ponto técnico que o artigo defende ferozmente, a preservação da autoridade.
Através do histórico, certo?
Sim, o histórico de publicidade e a consistência de tema. Porque pensa comigo, se um criador de conteúdo fala sobre nutrição vegana na segunda-feira, aí dá dicas de investimento financeiro na quarta e tenta vender um pneu de carro na sexta.
Dita parecendo um camelô, né? A autoridade vai a zero.
A influência é um recurso finito, sabe? Ela é baseada na percepção de especialidade. Se o criador faz propagandas toda semana para concorrentes diretos no mesmo nicho, a credibilidade daquela indicação simplesmente derrete aos olhos de quem está assistindo.
É a diferença entre ser um formador de opinião de verdade e ser só inclassificado humano.
Perfeito.
Agora, digamos que todo esse trabalho cirúrgico foi feito. A gente encontrou o perfil ideal, com engajamento real, nicho consistente e público super alinhado. A partir do momento em que a marca decide avançar, a relação deixa de ser uma mera questão de afinidade, né? Ela passa a ser uma relação estritamente comercial.
Uhum, vira negócio.
O que nos leva para a mecânica do dinheiro. O material divide essas formas de remuneração em 4 modelos lógicos, começando por aquela velha e conhecida permuta, até chegar no modelo de afiliação.
E a genialidade disso está em entender o momento financeiro e o ciclo de vida dessa parceria para escolher o formato certinho. A permuta, por exemplo, que é aquela troca de produto sem o repasse de dinheiro...
O famoso te manda um kit e você posta.
Isso. Ela funciona muito bem como um teste inicial. É quase como um namoro ali. Permite que a marca avalie o profissionalismo daquele criador iniciante sem ter que comprometer o fluxo de caixa.
Mas isso esbarra num teto rápido, né?
Muito rápido. Porque o criador consumidor não paga as contas de casa, a conta de luz com caixas de produtos. Então a relação naturalmente evolui para o cachê fixo.
Que é quando já tem um orçamento rodando.
Exato. O cachê fixo é excelente quando o foco da campanha é só gerar lembrança de marca, sabe? Aquele posicionamento mais institucional, sem uma urgência de venda imediata.
Porém, o cenário onde a engrenagem realmente gira com eficiência máxima, segundo o autor, é naquela composição de risco. O cachê fixo somado a uma variável. Isso muda muito a psicologia da campanha, não muda?
Muda completamente.
Porque a marca garante que o influenciador não está lá trabalhando de graça, cobrindo os próprios custos de produção, mas o grande prêmio mesmo só vem se o ponteiro das vendas se mover. É um alinhamento perfeito de incentivos ali. E claro, a gente tem a afiliação pura.
Que é onde só tem comissionamento por venda, né?
Isso. O que é o sonho de quem gerencia a performance, mas exige que o criador confie muito, tipo, muito mesmo, na própria capacidade de converter o público.
Sem dúvida. A estrutura de pagamento acaba ditando o comportamento da campanha. Mas nada disso se sustenta se não estiver ancorado no coração da profissionalização, que é o contrato.
A parte burocrática mais necessária.
Muito necessária. O artigo da ASBDP Brasil é muito categórico ao listar alguns pontos inegociáveis. Estabelecer aquelas janelas rígidas de exclusividade, por exemplo. Uma marca de cosméticos, ela precisa de uma garantia legal de que aquele criador não vai aparecer amanhã nos stories usando o hidratante do maior concorrente.
Isso destrói a campanha retrospectivamente, né? Todo investimento vai pro ralo.
Total. E também tem a exigência da aprovação de roteiro antes de publicar.
Mas aí surge um paradoxo enorme na minha cabeça. Porque quando o público começou a consumir influenciadores lá atrás, foi justamente para fugir dos comerciais roteirizados. Aqueles comerciais polidos da televisão, sabe?
Sim, a busca pela vida real.
A graça era a câmera tremida, a gaguejada, a sinceridade bem crua mesmo. Se uma empresa agora vem e impõe um contrato super rigoroso, exige janela de exclusividade, passa o texto pelo departamento de marketing e ainda exige a aprovação final do vídeo, isso não aniquila exatamente aquela faísca de autenticidade que fez o público seguir a pessoa em primeiro lugar?
É um bom ponto.
A gente não está transformando um criador vibrante num mero leitor de teleprompter.
Isso levanta uma questão importante e, eu confesso, é uma linha muito tênue para os gestores de marca navegarem hoje. Contudo, a resposta do artigo foca muito na distinção entre controle de mensagem e o engessamento criativo.
Como assim?
A aprovação de roteiro, na visão de um marketing de influência maduro, não serve para colocar palavras na boca do influenciador, entende?
Ah, tá. Não é um roteiro palavra por palavra.
Exato. Serve como um guarda-corpo técnico e legal mesmo. É para garantir que não role falsas promessas sobre o produto, que aquelas informações de saúde ou financeiras estejam estritamente corretas e que a oferta, o preço, esteja alinhado.
Para ninguém ser processado depois.
Basicamente.
O criador mantém a linguagem nativa dele. A gíria que ele usa, o estilo de edição maluco dele. O roteiro aprovado é sobre a espinha dorsal técnica da mensagem, não sobre a roupagem em si.
Entendi a distinção, o que nos leva para o detalhe que o material chama de o trunfo definitivo dessa contratualização, a famosa cláusula de ouro.
Essa é a virada de chave.
O direito de uso de imagem em mídias pagas, o mercado chama muito de dark post, né? Isso é o que realmente separa as marcas que estão ali só brincando na internet das que faturam milhões de verdade. Nossa, muda completamente o campo de batalha. O artigo sublinha que o contrato precisa ter uma cláusula muito explícita, cedendo à empresa esse direito de pegar aquele vídeo que originalmente foi postado no perfil do influenciador só para os seguidores dele, sabe?
Uhum.
E injetar dinheiro pesado da marca por trás para impulsionar isso para toda a internet. E claro, isso exige uma definição muito clara de tempo de uso e território, ou em quais redes aquela peça vai rodar.
O vídeo deixa de ser um post efêmero ali que desaparece em 24 horas e se transforma num ativo tangível da empresa.
Perfeito. Vira um banco de anúncios perfeitamente formatados para a linguagem nativa das redes sociais.
É muito engenhoso porque pega o melhor dos dois mundos. Você tem a credibilidade do rosto daquele nicho combinada com aquele orçamento pesado da marca para alcançar pessoas que, sei lá, nem sabiam que aquele influenciador existia.
Sim, escala a mensagem absurdamente.
Mas ao chegarmos nesse nível de sofisticação, tipo contratos detalhados, cachês estruturados por metas, injeção de capital em anúncios de performance, qualquer fantasia de que aquilo ali é só uma dica espontânea cai por terra, né?
Com certeza, é publicidade na sua forma mais pura.
E isso nos lança direto num campo minado, que é a ética, a regulamentação e a transparência com o consumidor. Como é que a lei brasileira enxerga e lida com toda essa máquina de influência?
Olha, a base legal no Brasil é fascinante justamente pela origem dela. O artigo da DPBR faz um resgate lá do artigo 36 do Código de Defesa do Consumidor, a famosa Lei 8078.
Aquela clássica.
Essa mesmo. O mandamento dela é muito claro. A publicidade precisa ser veiculada de tal forma que o consumidor a identifique fácil e imediatamente como tá.
Aqui é onde fica realmente interessante. Porque esse código é do ano de 1990. Tipo, ele foi escrito numa época em que a internet, pelo menos da forma como a gente conhece hoje, sequer era um sonho.
Exatamente. Não existia nem smartphone.
Não existiam redes sociais, não havia vídeos curtos, nem esses algoritmos de recomendação malucos. E ainda assim, a lei abraça perfeitamente a complexidade dos criadores de conteúdo modernos. Isso acontece porque a lei não tenta regulamentar o meio tecnológico, o vídeo, a foto ou o aplicativo. Ela foca no princípio cognitivo, né?
No entendimento da pessoa.
Isso. O cérebro de quem está assistindo precisa entender, ali no primeiro segundo, que aquilo é uma tentativa de venda. A transparência é atemporal.
E a genialidade dessa legislação baseada em princípios é exatamente essa resiliência ao tempo. E detalhe, essa regra é estatal e obrigatória. Desrespeitar isso é ferir o direito do consumidor direto.
Pode dar muito problema.
Pode, sim. Paralelo a isso, o texto detalha muito a camada de autorregulamentação que é promovida pelo CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária.
Sim, o CONAR está bem de olho nisso.
Muito. E as recomendações do guia do CONAR, que inclusive teve uma atualização super drástica que o texto menciona para maio de 2026, elas ditam a rotina prática mesmo, sabe? De como essa identificação tem que ocorrer lá na telinha do celular.
E essa aplicação prática é o que salva muitas marcas de um desastre gigante de relações públicas. O guia orienta o uso primário das ferramentas nativas das plataformas, aquele selo oficial de parceria paga,
que fica bem ali em cima do nome.
Isso. Mas a parte mais visual da regra entra quando isso não é possível, ou serve como um reforço mesmo. Tem a exigência de estampar marcadores em português, como a hashtag publi ou publicidade.
E não dá para esconder?
Não, de jeito nenhum. E não basta jogar a hashtag no meio de um bloco gigante de texto, ou esconder lá depois daquele botãozinho de ver mais. Ela tem que gritar na tela. Precisa ser ostensiva e em primeiro plano. O material alerta muito sobre o uso de armadilhas visuais, sabe? Tipo usar a hashtag AD.
Ah, o perigo do AD, que é a abreviação em inglês para advertisement, ele reside muito na fricção cognitiva. O influenciador muitas vezes prefere usar essa sigla em inglês porque soa, sei lá, mais sofisticada, mais discreta.
Fica mais escondidinho, né?
Exato. Mas o CONAR e a própria HDP Brasil são taxativos nisso. A esmagadora maioria do público não é fluente em inglês. Se a marcação cria uma barreira de idioma, a transparência falhou miseravelmente ali.
Sim. E se a transparência falha, a publicidade torna-se velada, o que é uma infração direta.
Com toda certeza.
Outro ponto que o artigo destrincha e que causa arrepios em muitas assessorias de imprensa por aí é a mecânica do famigerado recebido.
Nossa, o terror das agências.
Demais. Existe uma falsa crença de que, se a empresa enviar um produto só como um presente, sem exigir um contrato prévio, o influenciador pode falar maravilhas sobre aquilo ali de forma puramente orgânica.
Como se fosse só uma diquinha.
É, mas a regra deixa claro que o envio de um brinde estabelece uma conexão material. Tem um gatilho de reciprocidade ativado ali. Se a pessoa decidir mostrar nos stories, ela tem a obrigação ética e legal de sinalizar para a audiência que aquele item foi dado para uma marca e não comprado com o próprio dinheiro dela.
É, e quem carrega o ônus se houver uma falha nisso? A responsabilidade final sempre recai sobre a empresa contratante.
A marca que paga o pato.
E detém o poder econômico e o dever de vigiar a aplicação dessas regras. Não dá para simplesmente terceirizar a culpa dizendo que, o influenciador esqueceu de colocar a hashtag.
A famosa desculpa de a culpa foi do estagiário.
Bem isso. E vale analisar o rigor daquela atualização de 2026 do CONAR que a gente comentou. O Conselho fez questão de cobrir todos os buracos da nova economia digital, inserindo de forma expressa as regras para os modelos de afiliação.
É a constatação de que aquele dinheiro invisível também dita as regras. Porque pensa bem, se um criador distribui um link rastreável ou um cupom de desconto personalizado...
O clássico usa meu cupom.
Isso. Mesmo que ele jure de pés juntos que só está recomendando porque ama muito o produto, a comissão atrelada a cada venda classifica aquele conteúdo imediatamente como um anúncio comercial. A comissão disfarçada é publicidade.
Ponto final. Sem discussão.
Mas, voltando um pouco na nossa linha de raciocínio, eu sinto que isso gera um atrito. Se as marcas obrigam o criador a estampar que é publicidade em letras garrafais e ainda controlam o roteiro, a gente não volta para o problema da perda daquela indicação genuína? O público não perde a confiança?
Então, na verdade, o que os dados modernos provam é exatamente o contrário disso. A clareza fortalece a comunidade no longo prazo.
Jura?
Sim, porque o público atual é extremamente letrado digitalmente. Sabe? Eles sabem que os criadores precisam faturar, precisam pagar os boletos. Quando a transparência é radical, a audiência respeita a honestidade.
Entendi. Faz sentido.
O que destrói a confiança da indicação não é avisar que é uma parceria. Mas sim tentar enganar o público fingindo que uma publicidade toda roteirizada é só um momentinho casual na cozinha, sabe? A transparência acaba blindando essa relação.
Bom, uma vez que a gente está blindado legalmente, com o perfil certo escolhido a dedo, contrato assinado e a hashtag estampada no lugar correto, a gente entra no momento mais aguardado por qualquer gestor de tráfego, né?
A hora da verdade.
O momento de provar que tudo isso valeu a pena. A mensuração dos dados, o abandono definitivo daquelas chamadas métricas de vaidade, como simplesmente contar curtidas ou views genéricos. Como a ciência de dados é aplicada para provar que a estratégia deu lucro real.
É bem aqui que o marketing de influência ganha o seu selo de operação de alta performance. O artigo do Felipe Alves detalha mecanismos bem específicos para conseguir isolar a performance de cada criador individualmente. O primeiro deles é a adoção de links parametrizados.
Os famosos UTMs.
Isso mesmo, conhecidos como UTMs.
E para quem nos escuta, visualizar bem como um UTM funciona na prática é como se a marca anexasse um microscópico rastreador GPS digital em cada pessoa que clica naquele link específico do influenciador.
Uma analogia perfeita.
Enquanto essa pessoa navega pelo site da marca, olha os produtos, adiciona os itens ao carrinho e finalmente passa o cartão de crédito, esse rastreador digital está ali, registrando tudo e enviando lá para o painel de análise, como o Google Analytics.
Tudo mapeado.
Exato. A marca deixa de supor que, as vendas subiram na terça-feira por causa do vídeo, e passa a ter a prova matemática inquestionável de toda a jornada de compra que foi gerada por aquele post.
Perfeito! Essa precisão é o que sustenta a previsibilidade do canal. E a segunda mecânica que o texto aborda são os cupons de desconto exclusivos. Eles funcionam de forma dupla, sabe?
Conta mais.
Primeiro, como uma isca psicológica poderosa para acelerar aquela decisão de compra do consumidor. Tipo, tenho que usar o cupom antes que acabe.
O gatilho da urgência.
Isso. E segundo, como um sistema de rastreamento blindado, que não depende necessariamente de um clique lá no link, o que acaba resolvendo algumas falhas de navegação que podem acontecer.
E tem também a terceira estratégia, né? Que vem para resgatar os prestadores de serviço locais. Pessoal que tem oficinas mecânicas, clínicas odontológicas, escritórios de arquitetura.
Que não tem um e-commerce tradicional.
Exato. Negócios que não têm o carrinho de compras virtual. O material ensina a institucionalizar o tal do código de indicação verbal. É criar processos mesmo, lá no atendimento via WhatsApp ou na recepção física, incentivando o cliente a mencionar o nome do criador em troca de algum benefício. É super simples, mas captura aquele tráfego que não ocorre através de cliques.
É. E se conectarmos isso a um panorama maior, o que essas três ferramentas fazem juntas é mudar drasticamente a forma como o retorno sobre investimento, o famoso ROI, é calculado pelas empresas.
Como era antes.
No modelo antigo, a empresa pegava o bolo total de dinheiro que ela gastou lá com os 10 influenciadores e comparava com o aumento geral das vendas no mês.
Uma conta bem nebulosa, né?
Muito! A gente não sabia quem trouxe o quê. Mas agora, com essa individualização dos dados, os gestores conseguem olhar para a planilha e constatar, assim, friamente: o criador A pagou o próprio cachê e ainda trouxe 300% de lucro. Já o criador B gerou 2 milhões de visualizações, mas não vendeu um único produto.
É a separação imediata de quem tem influência real de quem só tem audiência ociosa.
Exatamente isso.
O que nos traz de volta aquela genialidade da cláusula de ouro que a gente falou. O teste supremo de fogo descrito pela HDP Brasil. Pegar o vídeo nativo daquele criador que teve o melhor ROI orgânico.
Aquele que realmente performou.
Isso. Importar esse material para dentro das plataformas de anúncios, tipo Meta Ads ou Google Ads, e colocar o dinheiro para trabalhar de verdade. É como criar um laboratório de testes, onde o conteúdo que parece orgânico vai batalhar contra os criativos ultraproduzidos, aqueles feitos pelas agências tradicionais da marca.
E adivinha quem costuma ganhar?
Pois é. Na maioria das vezes, o rosto do criador, usando aquela linguagem nativa do TikTok ou do Instagram, destrói em performance o comercial de televisão que é todo perfeitamente iluminado.
É a terceirização completa da criação de conteúdo. Só que para quem entende profundamente a linguagem das plataformas, a marca simplesmente transforma aquele cachê pago não apenas num espaço alugado na audiência do criador, mas no desenvolvimento de um ativo publicitário de alta conversão. Um ativo que já foi testado e validado pelos próprios algoritmos das redes.
É a fusão perfeita entre a criatividade descentralizada e a força bruta da distribuição paga.
Definitivamente.
Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Resumindo nossa jornada profunda pelo documento da HTP Brasil, acho que fica muito evidente que o amadorismo festivo no universo da influência, bom, chegou ao fim.
Acabou a festa do brand.
É. Quem deseja extrair resultados financeiros não pode mais depender da esperança ou daquelas métricas infladas por robôs. Esse canal evoluiu de um jeito absurdo. Hoje, ele exige a mesma precisão cirúrgica no mapeamento demográfico, o mesmo amparo legal com contratos rígidos de cessão de direitos, uma adesão assim implacável às regras de transparência do CONAR e, claro, uma infraestrutura de rastreamento de dados digna das operações mais sofisticadas de tráfego pago.
E a grande vantagem de toda essa evolução é justamente a construção de um ecossistema que seja sustentável de verdade. Protege-se o consumidor, que ganha esse direito irrevogável à transparência sobre o que ele está consumindo ali, e também protege as finanças das empresas, né?
Com certeza.
As empresas deixam de subsidiar ego e vaidade para financiar resultados matematicamente comprováveis.
Onde, assim, é um amadurecimento inevitável para o mercado. Porém, não dá para fechar este mergulho sem deixar uma pulga atrás da orelha para quem acompanha as nossas análises.
Gosto dessa parte.
Refletindo sobre toda essa arquitetura complexa que a gente detalhou aqui hoje, se o mercado passar a enxergar e tratar todo nano influenciador local estritamente como um canal de mídia hiperrastreado, roteirizado por advogados e otimizado ao limite para gerar conversão, até que ponto essa profissionalização, que é tão extrema e fria, não corre o sério risco de assassinar no longo prazo exatamente aquela mesma aura caótica, genuína e de indicação de um amigo que fez com que esses perfis fossem tão valiosos no começo de tudo?
É uma excelente provocação.
É um paradoxo, né?
Um paradoxo para a gente pensar na próxima vez que uma postagem incrivelmente natural aparecer assim, perfeitamente direcionada no feed. O segredo da influência moderna talvez seja se esforçar ao máximo para não parecer um outdoor, mesmo quando, nos bastidores, cada pixel e cada segundo da nossa atenção estão sendo metrificados, cobrados e otimizados para a venda final. Fica a reflexão para quem nos escuta.
Com certeza, uma reflexão e tanto. Muito obrigado pela companhia em mais esta profunda investigação sobre as engrenagens invisíveis do mercado. E continuem sempre questionando as regras do jogo. Até a próxima!